Estamos no ar com o debate de hoje. O debate vai falar de saúde e eu tenho aqui o prazer de receber os principais agentes, né, no tocante à saúde pública em Afogados e também na nossa região. Eu recebo aqui a gerente regional de saúde, Mary Delânia, a Ana Ramalho, ligada à Vigilância em Saúde, a diretora do Hospital Regional, Emília Câmara Leandra Saldanha, estava acompanhando aí os números do hospital, o desafio que o hospital tem tido diante da quantidade de casos suspeitos de dengue e chikungunya. Secretário de Saúde, Arthur Belarmino, está com sua equipe aqui também para falar da situação em Afogados. A Rádio Pajeú tem se colocado, né, à disposição da sociedade para debater, monitorar, analisar onde há eventuais focos. Não adianta. Se a gente ficar só apontando o dedo para o vizinho, só apontando o dedo para o poder público e não fizer a nossa parte, 80% dos focos estão nas residências, a gente tem que acordar para isso, né? E ajudar a indicar onde há problemas, ou com o poder público ou com a própria comunidade. Então vamos debater essa questão, né, que tem chamado tanta atenção. Agora há pouco a gente teve o Celso Brandão falando do Hospital Regional Emília Câmara. E não é brincadeira, gente. Eu já disse isso aqui, né? O Celso esteve lá. Quantidade de pessoas, Leandra, com suspeitas, né, de ou de dengue ou de chikungunya. Eu não sei se é a percepção que eu tenho, mas a impressão que passa é que quando a gente escuta a população, é que teve um boom de chikungunya, não sei se procede, que as pessoas reclamam muito de dores, né, quando vão para o hospital. Mas eu imagino, eu estava comentando agora rapidamente, eu imagino o desafio que vocês estão tendo no hospital regional para lidar com essa realidade. De fato, aumentou muito a procura com suspeitas desses casos, não só de Afogados, mas da região. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, o pessoal do hospital, que eles pediram para dar um alô, Saulo, Tota. Bom dia a vocês. Realmente aumentou bastante. Inclusive, quinta-feira eu estava na secretaria, levei números, que a gente tem um sistema chamado SAP, que todos os casos que entram são registrados. Só para a gente ter uma ideia, a gente, nessa mesma época, a gente tinha em média 180, 190 atendimentos. Hoje a gente está com 400 atendimentos em média, para a mesma estrutura, para os mesmos profissionais. Então, assim, a gente está com um surto.
Esse número é o quê? Qual o período?
São, nesse período de janeiro para cá. A média que a gente vem atendendo, a gente nunca mais... O nosso atendimento, em média, sem surto, dá 200 atendimentos. 180, 200 é nosso atendimento. Mas, a partir do final de janeiro, início de fevereiro, nós estamos atendendo... Nunca mais atendemos 200 pessoas. A nossa média é 300, 400.
Diário de
atendimento. Diário. 300, 400 pessoas. Nesse final de semana foi 400 pessoas no sábado e 400 pessoas no domingo. Estava dizendo a Mary, que Mary passou lá. Estava conversando com o Arthur também. São 400 pessoas para ser atendida. A gente não tem capacidade física para isso. Porque geralmente as pessoas precisam de hidratação venosa. Precisam ser medicadas. Porque, como você disse, elas sentem dores. Elas estão nauseadas. Elas vêm com febre. E elas precisam tomar hidratação venosa e eu não tenho capacidade física. Assim, aumentou bastante, de todos os municípios, sem exceção. Claro. Então, assim, a gente está numa guerra, né? Um surto grande, uma guerra contra esse mosquito.
Mas, Leandro, é impressionante, porque fazendo um cálculo rápido aqui, isso dá uma média de 12 mil atendimentos por mês. A gente mantivesse essa média de 400. Isso é um município de o quê? Iguaracy tem 12 mil habitantes, né? É. Isso é um Iguaracy por mês que vocês atendem. Nosso hospital é muita gente, é muito alta a procura, né? Impressionante isso.
Nosso atendimento mês era 5 mil, 6 mil. A gente dobrou os atendimentos, a gente dobrou realmente. Então, assim, e todas essas pessoas têm que, no geral, né, têm que fazer hidratação venosa. E também colocando que a gente continua atendendo os acidentes, né? A gente tem dois leitos de sala vermelha, né? A gente continua com os acidentes, né, com os casos mais graves, a gente continua atendendo também. Então, assim, está uma demanda muito grande, porque continuam tendo os acidentes normais de moto, de carros, casos mais graves, as gestantes continuam indo, tudo continua funcionando igual e foi adicionado esse surto. Realmente, a gente está numa situação muito, muito difícil.
Um período desafiador, realmente.
A gente tem feito realmente tudo que está em nossas mãos para a gente poder fazer e poder atender os pacientes que lá chegam.
E dá para dizer que cidades contribuem mais? Porque a gente sabe, está na sede Afogados, parece mais comum que Afogados tenha uma procura maior. Agora, além de Afogados, outras cidades têm procurado também. Dá para dizer quais são as cidades que têm a maior incidência de casos, de casos suspeitos?
É, assim, a gente tem atendido gente, muita gente de Tabira, certo? Tabira tem realmente tido muita gente. A gente tem atendido, como sempre, muita gente de Princesa. A gente tem atendido gente de Flores, de Triunfo, né? A gente sempre atendeu a 11ª, Triunfo e Flores, sempre deságua lá. Princesa Isabel é Paraíba, né? Água Branca a gente também atende. Então, assim, a gente tem atendido, porque assim, como está uma coisa hiperlotada, a gente está... Tavares a gente também atende. Carnaíba também tem um grande número de atendimento. E Guaraci também, né? Guaraci também tem ido muita gente. A gente tem gente dos 12 municípios em geral. De todos os municípios, assim. A gente não tem... Agora, Tabira, como é um município muito grande, também é próximo. Tem tido muita gente de Tabira. Inclusive, nesse final de semana agora, a gente teve muita gente de Princesa, que é da Paraíba, de Triunfo, de Flores, que pra gente... Inclusive, a gente estava tendo uma reunião antes de vir, que o pessoal fica... Eu disse, eu não tenho como mandar voltar, porque é porta aberta, eles estão com dor, estão com febre, estão com náusea, e eles têm que ir para lá. E eu não tenho, porque se fosse uma coisa eletiva, uma cirurgia eletiva... uma coisa programada, mas eles estão em emergência, eu preciso atender. Então, assim, realmente, para a gente tem atendido gente de várias outras regiões e dos 12 municípios que o hospital atende, na realidade.
Uhum. Eu estou aqui também com a gerente regional Mary Delane. Mary, como é que o Estado tem atentado para isso, do ponto de vista de suporte? Né? A gente está acompanhando aí as campanhas de esclarecimento, que são sempre válidas. Mas, por exemplo, casos como esse do Hospital Regional, que a gente viu alguns dias no Rui de Barros, que é o Regional de Arco Verde. Eu tenho relatos também de Serra Talhada, o OSPAN também com uma situação parecida, quer dizer, né, as unidades de pronto atendimento em Recife. Quer dizer, você tem a mesma estrutura, porque não dá para ampliar de uma hora para outra, e uma procura que dobrou por conta desses casos. O que o Estado está fazendo para tentar dar suporte a essa realidade que a gente está encarando aí? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão aqui presentes. A gente se programou durante esse período todo, já vem trabalhando isso dentro dos municípios, fazendo reuniões e apresentando com toda a equipe de saúde de cada município, realizado reuniões e orientando afinando o discurso mesmo, que todo mundo saiba fazer as suas notificações, suas referências, encaminhar. O que a gente vem observando é que todos os municípios estão fazendo seus mutirões, todos os municípios estão fazendo a parte de palestras, orientações. Agora, que a gente precisa também, porque só o governo em si a gente não vai dar conta. A gente precisa que a população nos ajude. A gente precisa, não é matar mosquito que a gente está precisando. A gente está precisando que esse mosquito não nasça. A gente está precisando eliminar os focos. Então, como você disse aí, eu não diria nem 80% estão intradomiciliar. Eu diria 90%. Quanto mais a gente faz ação, quanto mais a gente entra nas casas, a gente está achando foco. Então, se eu não tomar conta da minha casa, se meu vizinho não tiver também a responsabilidade, esse número ainda corre o risco de estar aumentando cada vez mais. Então, a gente precisa desse apoio, a gente vem trabalhando. E olha que está surgindo cada vez mais. Você vê a Zika aí, que só estudos apresentando vários problemas com a Zika, e as pessoas ainda não estão vendo. A gente precisa desse apoio. A gente precisa que as pessoas entendam que não é brincadeira o que a gente está vivendo agora. Que precisa desse apoio. O governo em si, sozinho, não vai resolver. Né? Então, a gente viu... Eu tive no Hospital Regional sábado e realmente o hospital estava lotado. Né? E é como o Leandro diz, é porta aberta. A gente tem que receber, tem que dar apoio a quem está doente. Tem que atender. Mas que a gente precisa muito é da colaboração de todos. Né? E a gente vem observando, está aumentando os casos de chikungunya, o pessoal está falando que está sentindo dores na articulação, a gente vem monitorando os casos de zika, os casos de microcefalia, tudo isso a gente vem monitorando dentro da regional.
Uhum. Falando desses casos, que a população fica achando, às vezes vê na TV e fica achando que não é com ela o problema. Do ponto de vista da região, da regional, nós já temos casos confirmados de microcefalia ligados ao Zika vírus ou não?
Bom, a gente na regional, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual, a gente tem hoje 78 casos notificados de microcefalia, casos suspeitos de microcefalia. Certo. Desses 78, 4 foram confirmados de microcefalia, certo? E 57 está em investigação e 17 foram descartados. É, lembrando que esses casos, a gente tem um fluxograma de atendimento, onde esse paciente, né, com suspeita de microcefalia, ele é encaminhado para o OSPAM, onde vai ser atendido por um pediatra.
Se, que é o centro de referência.
Isso, a referência OSPAM, né? OSPAM, certo? Do OSPAM, é, se necessário, ele vai passar por uma tomografia, que a referência é o mestre Vitalino, certo? Em Caruaru. E, se for necessário também fazer reabilitação, a gente está com a referência no Mensana, em Arco Verde, certo? Uhum. Tudo isso os municípios já estão cientes e esse paciente é acompanhado através da central de regulação, certo? Onde a gente está acompanhando e toda semana, quando a gente recebe o boletim da Secretaria Estadual, a gente está informando aos secretários, ok?
E esses números são os últimos números apresentados,
isso, né? Isso, o último boletim da Secretaria Estadual.
Uhum. Então, para que a população tem uma ideia, né, de que o problema está próximo, tem que realmente se colocar isso com a seriedade que o caso existe, sem tanto alarde, mas com seriedade para a população ter noção de que ninguém está brincando de falar em microcefalia e relação com zika vírus. Por exemplo, Carnaíba tem um caso já confirmado de microcefalia e com ligação com zika vírus. Quixaba tem um caso. E São José do Egito tem dois casos confirmados. Estou falando de casos confirmados. Quando a gente vai para a notificação e casos de investigação, o número aumenta. Afogados, por exemplo, Arthur, tem 20 casos notificados, um descartado, 19 sob investigação ainda. Pois não. Põe o microfone aqui. Pega o microfone aí, Arthur, por favor, para você esclarecer para a gente esses números aí. Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, Mary. Bom dia, Leandra, diretora do hospital. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, ouvintes da PAGU. É um prazer que a gente vem aqui mais uma vez, está tratando sobre esse assunto, Nil, e esclarecendo a população, porque esse é o nosso trabalho. Com relação a esses casos, a gente tem 19 sub-investigação. Desses 19, eu recebi a notícia que 12, eles foram para a última consulta e tinham saído da linha de investigação. E ainda 7 continuam sob suspeita, né, após a notificação, como uma suspeita de microcefalia. Então a gente espera ainda fechar esses diagnósticos, porque a gente já tinha começado o atendimento na referência em Recife, então a gente teve que continuar lá. Isso que Mary trouxe para a gente agora é importante, e a gente já sabe que agora a gente está fazendo a referência de Afogados no OSPAM, em Serra Talhada, não é isso? E como a gente já tinha iniciado os atendimentos em Recife, a gente teve que continuar lá. Mas a partir de agora, qualquer caso novo que venha a surgir, a gente tem que estar referenciando para Serra Talhada.
Isso, é a unidade de referência. Bom, Arthur, a gente há poucos dias mandou um relatório para você com várias demandas dos ouvintes em relação a eventuais focos da doença. O que a Secretaria fez em parceria com a infraestrutura em relação a esses casos que foram apresentados?
Então, Nil, é interessante a gente fazer uma discussão sobre a carga tríplice, né, da doença que vem através do Aedes. A gente antes tinha só a dengue, né, que era a dengue 1. Hoje a gente já tem 4 sorotipos de dengue. Por quê? Porque os mosquitos eles foram ficando resistentes, né? A eliminação de focos ela não acontecia da maneira que tinha que acontecer. Esse percentual de focos em residências, ele se repete nos anos que a epidemia acontece, né? Para você ver, a gente teve o último boom em 2012. De 2012 para cá, a gente tem uma situação controlada. O que é que acontece? Quando se tem uma introdução de carga nova de vírus, as pessoas não estão mais imunizadas. Então, elas vão adoecer porque elas ainda não tiveram contato com esse vírus, ou da chikungunya, ou da zika, ou das outras formas de dengue. Então, você falou aqui, as meninas colocaram de uma maneira bem, bem prática, que o atendimento é consequência da não eliminação de foco, certo? E se a gente não for epidemiologia, a gente sempre trabalha causa e efeito. O efeito é o atendimento no hospital, o atendimento nas unidades básicas de saúde, que aqui em Afogados gira uma média de 800 atendimentos por dia. Mas se de fato a gente não acabar com os criadores, com os focos, deixar esse mosquito nascer, como o Mery colocou, a gente vai continuar tendo esses casos. A gente recebeu a relação na última semana, e Madalena até estava me passando hoje, que a gente já fez a distribuição, porque a gente trabalha aqui no município de Afogados da Engazeira de maneira zoneada. Cada área da atenção básica tem hoje um agente de combate a endemias para poder estar atuando, né? E aí, o que é interessante, Nil? Alguns relatos que a gente escuta, eu recebo de vez em quando algumas fotos no meu zap, né? De uma pessoa que vê um reservatório, né? E pede para que, de fato, a vigilância vá... Isso na casa da própria pessoa. Pede para que a vigilância vá lá para desvirar, né? O reservatóriozinho, porque tem água dentro. Você poderia estar fazendo isso, não é isso? Então, assim... A gente já vem num trabalho intenso, Nil. Aqui em Afogados, para você ter ideia, a gente vem realizando atividades desde novembro, né? E agora, na próxima semana, a gente está fechando um ciclo de 19.693 imóveis trabalhados aqui no município, certo? E aí a gente, por estar já com legislação pronta e com uma lei aprovada, com notificação e etc., a gente já começou a notificar. A gente já tem hoje... para aplicação de multa, uma média de 222 casas, né, que a gente deu um prazo de 10 dias para explodirem, né, eliminar os focos. Se eles não eliminarem, a gente vai passar, a gente tem esse modelo de notificação aqui, ó, que estou lhe mostrando. Uhum. Se não eliminar, a gente vai aplicar a multa para que, de fato, essas pessoas possam estar...
Com base naquela legislação que foi aprovada recentemente.
A lei 635 de 2015. Para que, de fato, a gente possa ser mais duro com isso, certo? O poder público, como as meninas falaram aqui, ele é importante, ele é norteador, ele diz a estratégia, mas a responsabilidade é de todos. Eu estava na missa agora, no início da quaresma, e o lançamento da campanha da CNBB, ela traz essa responsabilidade também, certo? Para que a gente possa estar cuidando da nossa comunidade, do nosso habitat, das nossas relações, né? Então, isso é importante. E aí é interessante dizer que, se a gente continuar agindo de maneira passiva, né? A população precisa ajudar o poder público, ela tem que ser ativa junto com o poder público. A gente vai continuar aumentando o número, Nil. A gente, para você ter ideia, aqui em Afogados de Engazeira, em janeiro e fevereiro, acho que Tito mexeu aqui, o microfone caiu, mas é normal. Janeiro e fevereiro, a gente já teve 165 casos notificados de dengue, certo? Comparando com o ano anterior, isso é muito grave, levando em consideração quando eu tive, no ano 2015, notificados 994 casos. Só nesses dois primeiros meses, até o dia 11 de fevereiro, eu já estou com 165 casos. Então, assim, a gente tem que ter essa noção e essa ideia de que a população ela precisa ajudar, precisa eliminar foco. Não adianta só estar tirando foto de mosquito e postando em rede social. Tem que tirar foto do criador que você eliminou. Elimine na sua casa um criador e bota uma foto no Facebook. Elimine na sua casa um criador e coloca uma foto no WhatsApp e começa a compartilhar. Porque isso sim é que merece curtida e merece comentário.
Vamos liberar o telefone aí, 3838-1213, pelo zap, é o 996-580-554. Qual é a situação aí na sua área? Você tem problemas ligados a seus vizinhos? Tem jeito no telefone para falar já, né? O que é que você tem para falar? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria de Lourdes.
Diga, Lourdes.
Olha, é sobre essa palestra da dengue.
Sim.
Eu queria saber de Arthur, quem mora no sítio, que tem principalmente reservatório de caldeirão, açude, rio, que junta essas águas, que cria a mesma coisa do que cria aqui no reservatório nosso, na cidade. Quais são o resultado dessas pessoas? Porque, criatura, ninguém está aguentando mais essa tanta proposta, tanta exigência. A gente faz e está vendo erro diariamente. Diário é tudo errado. Não, se for sobre isso, lixo, esgoto, a cidade ao redor, nos bairros, é uma barbaridade.
A senhora está falando de que comunidade?
Eu estou falando na comunidade da... Eu estou na José de Alencar.
José de Alencar, cidade, São Brás.
Cidade. Mas isso me incomoda, que minha família, a maior parte da minha família, mora em sítio.
Mora no sítio.
Em sítio. Aí qual é a solução dessas pessoas que esteja em reservatório, principalmente Caldeirão. Uhum. Caldeirão é o que mais junta esse negócio que chama o atrás, era cabeça de prego. Hoje é mosquito da dengue. Né?
E aí na Zé de Alencar tem foco? A senhora disse que tem foco do mosquito?
Não, bem digamos, a gente não sabe, sabe do lixo que tem.
Tem lixo?
É, lixo, é muita tampa de garrafa, litro de refrigerante, pacotes de lixo, e tanques descobertos. Então, amigo, aí eu não sei quais são as soluções. Não tem explicação.
Ok, amiga, entendi o que a senhora quer saber também, como é que está o combate na zona rural. A Marcele, Nil, a população não liga, não adianta panfletar, palestrar. O povo só vai ter cuidado quando pagar a multa, quando mexer no bolso. Estão achando que é brincadeira. Na minha rua, poucas casas cobrem suas caixas. O ruim é que todos adoecem, até quem tem cuidado acaba pagando também. Gilberto quer falar? Diz, Gilberto.
Nil Júnior, bom dia. Bom dia aos presentes aí no estúdio. Bom dia, ouvintes da Super Pajéu. Programa Manhã Total. Nil Júnior, aqui é Gilberto Guarda e estou ligando porque... A minha mãe, esses dias atrás, acho que está com 18 dias, ela começou sentindo dores articulares, não conseguia se mover direito, febre, vários sintomas que indicam dengue ou chikungunya. Chegando no hospital, o médico medicou ela com uma dipirona injetável. Mandou para casa, não foi feita coleta de sangue. Como é que a gente pode identificar, pode ter um diagnóstico de dengue ou chikungunya se não foi feito nada, nenhum exame? Então isso é meio complicado para ter um senso da quantidade de casos que aconteceram na nossa cidade, na nossa região. Você concorda? Bom dia.
Vou perguntar aqui para a Leandra que está conosco. Vamos às opiniões. Tem mais gente falando? Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, aqui é o Antônio aqui da rua, Manoel Mariano. Meu.
Diga, Antônio, amigo.
O amigo velho, é o seguinte, esse pessoal vai empurrar daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas o lixo continua. Olha, só nesse posto aqui, vizinho, esse, onde era esse chão do BM aqui. Olha, é uma imundice tão grande no mundo que a mosca zoa aqui nessa esquina aqui, onde era o pano do BM. Tá entendendo como é? A rua Manoel Mariano tá essa amiga, né?
Sim. É no terreno do... O que o BM comprou ali, né?
É.
Agora, quem bota o lixo lá, seu Antônio?
Olha, meu amigo, é a vizinhança, porque, gente, lá das outras ruas não vem botar, não, é a vizinhança mesmo, meu cabra velho.
A vizinhança mesmo coloca.
É. Agora, se tivesse uma fiscalização, uma proibição, alguma coisa, eu sei que a coisa era outra, mas não tem. É perdido. A gente tenta, às vezes, reclamar, o povo vai, não está na frente da sua casa, não está na frente da sua casa, aí o cara vai fazer o quê?
Ok, obrigado por sua participação. 3838-1213, para você falar. Tem gente falando no zap aqui, vamos ver.
Eu, Júnior, aqui é Edinete Pereira do PPP.
Diga, Edinete.
Aqui no bairro da Ponte, todo mundo em geral está doente. Só merecia mesmo o exército passar nas casas olhando no muro e fazer com que pagasse multa mesmo. Porque não tem condição não, rapaz. Tem muita casa fechada, tem muito terreno vazio. Aí, juntando tudo, todas essas casas fechadas com esses terrenos vazios, deve ter floco, porque... Não tem condição, o povo está tudo doente.
É, o que a gente lamenta é o que você está falando, a relação disso com a própria comunidade, quando a gente vai ver são ações da própria comunidade. Eu vou para o telefone, né? Alô, do telefone.
Alô, Nijônia.
Eu, quem é?
Maria de Lourdes de Carai Ribeiro.
Diga, Lourdes.
É verdade que na movimentação que teve no sábado, o governo municipal não participou porque já tinha feito essa mobilização no carnaval?
Certo, entendi. No dia D, você está querendo saber porque esse dia D não veio para Afogados. Sim. É isso? Vamos perguntar aqui. Mais uma no zap, diga do zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Cristina Alves. Eu queria perguntar para o Arthur aí. Esse pozinho que os agentes da dengue colocam na caixa, não está servindo de nada, porque eles colocam aqui em casa, não está servindo de nada. Aí eu peguei, comprei uma garrafa de água sanitária, coloquei no tanque de 3 mil litros, matou tudo. Agora esse pozinho aí, os mosquitos tá resistente a esse pozinho que não mata de jeito nenhum. Eu faço a minha parte e muita gente que não faz, não é? Espera por esse pozinho aí, colocar na caixa aqui, eu não vi resultado não.
Aí já teve um rolo até que o Ministério teve que se pronunciar dizendo que o... que o Larvicitera é eficaz. Eu vi algum debate sobre isso. Helene Marques, Nil, na Travessa Odon Padilha, tem um terreno cheio de lixo, o dono não limpa. Minha mãe já teve chikungunya e a casa dela não tem criadouro, está dizendo aqui a Helene Marques. Arthur, o que é que você gostaria de dizer dentro do que os nossos ouvintes pontuaram aí?
Correto. A coleta de lixo na Manuel Mariana é feita diariamente, a partir das 15 horas. Né? Se a população não botar o lixo na hora certa, na hora da coleta, é lógico que esse acúmulo, algumas pessoas que queiram trabalhar com arruaça vão estar rasgando o lixo e colocando de maneira desordenada. Mas, de fato, tem carro lá de 15 horas para poder estar recolhendo o lixo. Queria dizer a vocês, no bairro da Ponte, aqui eu não anotei o nome da
Ednete,
né? Minha amiga Ednete, no bairro da Ponte a gente tem 1.677 residências, tem 42 comércios, tem 386 terrenos baldios, né? Pra você ter ideia, lá no bairro da Ponte, a gente, no nível de infestação, de uma média de 85%, a gente teria uma média de 1.345 focos em casas, não é isso? Então, é interessante que você, com essa sua consciência de estar vindo participar de um programa como esse, né, que você desperte na sua vizinhança. Eu vou trazer um exemplo bem prático aqui do São Sebastião Exílio Leite. A gente sempre recebia foto de mosquito. Sim, e o que é que você está fazendo para poder combater isso, né? Ah, tem uma casa fechada aqui. Tem. A gente arrombou a casa, foi com chaveiro, entrou, né? Quando a gente entrou na casa, eu acho que você já sabe disso, Nil. A gente entrou, foi até uma demanda que saiu daqui. Quando a gente entrou na casa, os vizinhos tinham feito um buraco no muro e estavam jogando lixo dentro da casa que estava fechada, né? Então, assim, de que a responsabilidade, a gente vai, aí a gente recebe ligação, aí eu quero um agente de saúde para vir limpar a minha casa. Não, não é assim. O agente de saúde, ele vai ter que ir nas casas, fazer a visualização, aonde se tem foco, tratar foco, né? Aonde se tem um foco, tratar e eliminar, não é isso? E aonde a gente consegue identificar potenciais focos, tratar de fazer com que aquilo não venha acumular água. Uma outra coisa, Nil, no relatório que você mandou, que a gente passou para todos os agentes de endemias, inclusive nas fotos que foram enviadas pelos ouvintes, a gente vê que é lixo das pessoas que usam, lixo de casa, do dia a dia. Aqui eu estou vendo garrafa PET de água mineral, de refrigerante, água sanitária, né? Isopor, bolsa de lixo, eu tô vendo CD, tô vendo pedaço de televisão. Ô, gente, a gente tem que começar a despertar esse sentimento de vigilância, que não é só do poder público, também é da população. E aí, para colaborar com o que a companheira falou aí, que só a população só vai mudar de atitude a partir do momento que receber a multa, a gente tá com as notificações prontas aqui, né? Para que, de acordo com a lei municipal, a gente possa aplicar o valor de R$200 e, se for reincidente, a gente vai dobrar a multa, porque a gente, através dessa ação, vai fazer com que essas pessoas, elas deixem de colocar em risco a vida de terceiros. Porque não é só a vida dela que ela está colocando em risco, ela está colocando em risco a vida dela, da comunidade e de todo o bairro onde ela está introduzida. Além disso, com relação ao larvicida, o último que foi mando, né, foi enviado, o larvicida, ele inativa as larvas. As larvas, elas não viram mosquito, não é isso? Se você vê, depois que a gente coloca o larvicida, desculpa, na água, a larva, ela não vai morrer, ela vai ficar só se mexendo, mas ela não vai virar mosquito. Aí o que é que o agente de combate à endemia, junto com o agente de saúde, o que é que ele faz? Quando ele vê, ele pega, passa a peneirinha e tira essas larvas. Se de fato ele passou, não conseguiu recolher todas, tem problema, todo mundo tem aquela peneirinha em casa, pega, passa no reservatório, joga no chão, certo? Num lugar onde não tem água e pronto. Então, assim, o trabalho é feito dessa forma. As pessoas precisam entender, a gente inclusive orienta para que eles passem dizendo isso. Se de fato a informação não está chegando, que eu acho que não é o caso, porque eu já vi muita gente aqui dizendo que informação é demais, né? A gente tem como está atuando eles, chamando eles para poder conversar. Né? Se alguém reclamar dizendo que o agente de saúde passou e não orientou isso, então a gente chama eles para conversar. Mas, de fato, a grande maioria passa. E dizer a você, Nil, que é o seguinte, a partir de hoje, Afogados da Engazeira está recebendo, sim, sobre o dia da mobilização, porque eu não anotei aqui. É, eu não sei quem foi a pessoa que falou aí. É, dizer
foi a Maria de Lourdes Queiroz.
Maria de Lourdes Queiroz, mobilizar contra mosquito, a gente está desde novembro, de forma incansável. Dizer que em guerra não existe dia de dizer que quem vai ganhar e quem vai perder. Na guerra, todo dia, guerra é luta, todo dia é combate, todo dia é ação, não é isso? A gente realizou ação durante o carnaval todinho, a gente realiza ação todo dia. E dizer agora que as mobilizações eram para os municípios, grande maioria de municípios prioritários, a gente discutiu isso no dia 1 de fevereiro, lá na CIB, com o secretário de Saúde Irã e etc. A mobilização ela vai até o final desse mês, não é isso? E se a senhora quiser hoje, a gente pode mandar um soldado do Exército, que a gente está recebendo hoje 12 soldados do Exército. A gente está na terceira fase da Operação Aedes, é uma operação nacional, capitaneada pelo CONASEMES e pelo Ministério da Saúde, em parceria com os estados, não é isso? Então a gente está recebendo 12 militares do Exército Brasileiro, estão chegando em Afogados. A gente hoje de tarde vai treinar esses militares, porque eles vieram para poder estar trabalhando com a gente. E a gente vai estar passando, Nil, nos bairros que tiveram um índice de infestação alto e que ainda vem dando dor de cabeça, certo? Pela não colaboração, na grande maioria das vezes, da própria população. A gente vai estar passando na Ponte, no São Francisco, e intensificando as ações no Exílio Leite e no São Sebastião. A gente vai fazer a varredura mais uma vez. Essa é a terceira, se não me engano. Já foram duas. A terceira nesses bairros. Porque são os bairros que ainda continuam, desde novembro, com um índice de infestação alto aqui dentro do município. Então, assim, é interessante que as pessoas participem, falem, mostrem, mas também façam sua parte. Faça o dever de casa. Elimine o foco, ajude os profissionais, deixe ele inclusive entrar nas casas, porque muitos relatos chegam para a gente, Nil, e dizem que a pessoa não deixou entrar. Depois que a gente começou a notificar e colocou a lei em prática, esse empecilho, ele momentaneamente deixou de acontecer. Então é assim que a gente vem agindo e é assim que a gente vem tratando.
Leandra, o que o Gilberto levantou de não recolhimento de material para exame, para confirmar o que é que a pessoa teve quando entrou no hospital. O que é que você diz aí para o Gilberto?
Essa parte de... A gente tem um núcleo de vigilância que não se chama mais núcleo, se chama Epidemiologia Hospitalar. E Ana Ramalho está aqui com muita propriedade. Ela vai explicar, Gilberto, como funciona esse recolhimento de material. Vou passar para ela, porque ela explica que não serve só para os hospitais. Ela vai explicar como se faz esse recolhimento de todas as situações. Vou passar para a Ana.
Muito bem. Está aqui a Ana Ramalho também, que responde pela Vigilância de Saúde da 10ª GERES. Ana, como é que é feito? A dúvida do ouvinte é, por que é que não é retirado material para fazer o exame? Como é que isso funciona?
Veja bem. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes aqui da PAGEU. Todos os representantes aqui. Veja bem. Com relação a essa coleta de amostra, quando o paciente dá entrada no hospital, ainda não está no período de coletar essa amostra para que você realmente tenha um diagnóstico preciso. Você tem que, pelo menos, no caso da chikungunya, que é a suspeita que ele falou, você demora em torno de 15 dias dos primeiros sintomas para você garantir que realmente essa amostra vai ter um resultado positivo ou negativo. Então, é do 11º, do 15º dia ao... Até 45 dias o paciente pode coletar a amostra, certo? Para fazer o IgM, para saber se realmente ele teve a doença recentemente. E temos um outro exame, que é do 1º ao 5º, ao 8º dia dos primeiros sintomas, que é o RT-PCR, que somente o laboratório central em Recife que faz esses dois exames. Então, coleta essa amostra, essa paciente, dependendo do prazo que ela teve, os primeiros sintomas, ela pode procurar o COAS, o CTA de Afogados da Engazeira, né? Vai fazer a notificação do caso, que provavelmente já foi feita no hospital, já passou para o município de Afogados, ele já notificou isso no sistema, e a pessoa vai procurar exatamente o COAS CTA para coletar essa amostra, centrifuga, e encaminha para a GERES para a gente encaminhar para o nível central, que é o Laboratório Central do Estado, o LACEN. Então, é esse o fluxo para chikungunya, certo? Para dengue, para o IgM, é do primeiro, do quinto, do décimo dia de preferência, do décimo dia até 30 dias de preferência para confirmar o IgM. E temos também o isolamento viral. Quando a gente quer saber que tipo de vírus está circulando, vamos supor, a dengue nós temos 4 sorotipos. Então, você quer saber que sorotipo está circulando. Então, a gente tem do primeiro até o quinto dia dos primeiros sintomas para fazer isolamento viral. E quando é o IgM, a partir do décimo dia até 30 dias, de preferência, a gente pode coletar para saber se foi dengue, teve ressentimento ou qual foi o tipo de vírus que está circulando. Uhum. Ok?
Entendido. Mery, você está participando de um encontro agora? O que trata também desse tema, esse evento, não?
É, Nil, hoje de manhã a gente teve a reunião do Comitê de Mobilização da Dengue, né, onde tem vários representantes, como Compesa, Correios, Detran, e a gente estava realizando essa reunião agora de manhã, e agora às 11 horas a gente estamos com uma videoconferência. Uhum. Né, a gente está fazendo lá na GERES, essa videoconferência é através da Secretaria Estadual, né, estamos todos reunidos lá para discutir realmente sobre esse problema de saúde pública.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo, agradecer a Mery, agradecer... Tem ouvido para falar? Alô, do telefone?
Alô, Nil Júnior.
Pois não.
Maria Helena Magalhães.
Oi, Maria Helena.
Nil Júnior, aqui eu também coloquei água sanitária, mandei colocar água sanitária na minha caixa.
Na caixa?
É, sim.
E morreu o bicho lá?
Não tinha nada, graças a Deus.
Ah, não tinha.
A minha caixa é bem tampada, tem a tela, mas assim eu fiquei só muito preocupada e mandei o rapaz olhar, né, que eu queria ter a certeza. E realmente, graças a Deus, não tinha nada. A minha casa é bem cuidada, graças a Deus. E os meus vizinhos, também uns cuida e outros não, né? Porque, infelizmente, aqui na Rua Dom Padilha, a maioria das pessoas, a rua quase toda teve esse ficaram doentes, né?
Uhum.
E ainda tem gente que tem caixa aberta. Inclusive, eu fui informada que a Secretaria de Saúde ia mandar a notificação das pessoas que têm a caixa aberta, mas até agora ainda não passou por aqui, não.
Certo.
E eu gostaria também passou de perguntar aí, Arthur, porque eu soube que já tinham denunciado aqui o Centro Tecnológico, né?
Oi.
E eu não sei se eles já passaram por aqui, né, no Centro Tecnológico, porque parece que corre um esgoto lá e tem uns entulhos, umas coisas assim.
É, preocupação maior com os entulhos, questão de esgoto levanta uma preocupação natural, mas esgoto não gera a larva da dengue, mas o lixo, se estiver lá, pode gerar. Já foi
certeza.
Feito um pente fino lá, Arthur?
Pronto, queria começar parabenizando ela pela ação, né, pela preocupação, pelo empenho, pela dedicação com ela, com a família dela, com as pessoas que moram ao redor dela, na mesma comunidade. Esse é um exemplo de cidadão que a gente deve parabenizar, colocar para frente, dizer que através desses exemplos que a gente tem que multiplicar, Nil. Então, fico feliz pelo... Ela disse, a caixinha é vedadinha, mas eu me preocupo, ainda vou lá, olho. Isso é importante, não é isso, Mery?
É, realmente. Parabéns, dona Maria Helena, e que o seu exemplo se multiplique. É disso que a gente precisa, desse cuidado, de cada um cuidar da sua casa, como a senhora está fazendo. Meus parabéns.
Doutora Leandro está mandando um beijo para a senhora aqui agora. E as meninas da Vigilância Sanitária também. Nil está feliz.
Eu estou feliz.
Deixa eu só falar sobre a ação de lá rapidinho.
Pois não.
Uhum. Realmente, a gente chegou lá, a gente fez uma varredura, a gente encontrou alguns focos, chamamos o pessoal da infraestrutura, a gente fez essa limpeza, bem lembrado, como ela falou, tinha até com o pessoal da Vigilância Vai, eles fazem um vídeo. E dizia a ela que a gente passou com um drone por ali por cima das casas do São Sebastião, e a gente sim identificou muita caixa aberta, né? E aí a gente está fazendo, eu não sei se já chegou no São Sebastião, mas as notificações elas estão por bairro, Dona Maria Magalhães. Eu vou procurar saber na vigilância, e aí eu mando a resposta para a Nil, não tem problema. Qualquer coisa que vocês falarem aqui, eles sempre mandam um relatório para a gente, como a gente recebeu semana passada, e a gente distribui para os agentes para eles poderem ir no campo fazer esse combate.
Muito bem, eu vou ter que ir para o intervalo, tem muita gente querendo falar, quero agradecer a Mery, também a Ana, que tem a agenda agora, a sequência desse debate. Vamos continuar com a Leandra, com a Arthur e a equipe aqui, respondendo os ouvintes, tem muita pergunta. Eu vou para o intervalo, volto já. O debate... Voltamos aqui falando de dengue, zika, chikungunya, microcefalia. Vejam só, são 4 casos confirmados na área da 10ª Gerência Regional, né? Porque tem a 11ª, pega Serra Talhada, pega cidades que não estão em nossa jurisdição. Aqui, ó, ouvinte falando, quando houver multa para aqueles que não estão certos com caixas descobertas, etc., as pessoas vão ter mais cuidado. A multa já tem, né, Arthur? Já está começando a ser aplicada, né?
Correto. A multa, ela, na verdade, o Rodrigo estava mostrando aqui, inclusive o valor varia de R$200 a R$5.000, e aí vai para a residência, tem um valor específico, para estabelecimento comercial tem outro, para empresas tem outro, e assim vai.
Uhum. Mais opiniões aqui, aqui tem gente falando o zap, vamos ouvir o zap aqui do ouvinte.
Bom dia, meu Júnior. Aqui no bairro da Ponta, o povo é tão cuidadoso no ponto que até galinha morta dentro do meu muro eu encontrei ontem. Eu trabalho, faço a minha higiene no meu muro, mas sempre chega aquele bom vizinho para fazer esse papel. Joga uma galinha morta, lixo, copo, tampa de garrafa, tudo do lado do meu quintal. Eu trabalho, não tenho como fazer a minha limpeza e a limpeza das portas dos outros. Tenho que aguentar. Obrigada, tchau, Maria Aparecida do Nascimento.
Obrigado, Aparecida, é muita falta de educação, né? A Sara Pacheco está dizendo, é muito fácil culpar só o governo, o hospital estava lotado sim, mas por que a população não tem feito seu papel? Quantas pessoas vão ter que morrer para aprendermos a limpar nossos quintais, está dizendo ela. Tem mais gente falando no zap, alô do zap.
Oi, bom dia, Nil.
Bom dia.
Aqui é Rita de Cássia, bom do dia, Sobreira. Nil Júnior, eu queria saber, quando uma casa está vazia e ela tem reservatório de água, o que é que pode ser feito? Porque eu moro numa casa e vizinha da minha não mora ninguém. E caixa d'água está cheio. Eu já até comuniquei ao agente de saúde e nada foi resolvido. E eu queria saber, nesse caso, o que é que pode ser feito? Porque minha casa, eu já tomei minhas medidas, cobri caixa, meus reservatórios, tá tudo tranquilo. Agora, em questão do vizinho, que tá sem, não mora ninguém, e tá tudo fechado e com reservatório, o que é que pode ser feito? Dessa resposta, eu peço que Arthur me responda. Obrigado.
Não tem de quê. Agora, indique, por favor, quem é seu agente de saúde. Diga o nome direitinho pra gente identificar o local, tá? Aqui, como o governo compra, eu acho... Ela está dizendo aqui que o pó não serve porque não é o original, é um pó mais barato. Eu ouvi dizer que o verdadeiro pó larvicida custa 300 e não 5. Como é que o governo compra para botar nas nossas casas esse de 5? É Cida do PPP que está reclamando aqui.
Cida é da Ponte, é?
É Padre Pedro Pereira, exato.
Cida, companheiro, esse larvicida ele vem do Ministério da Saúde, ele é dispensado para todos os municípios do país, né? Pelo próprio Ministério da Saúde, e a gente não compra esse larvicida aqui no município de Afogados, na Ingazeira. Só para esclarecer esse ponto do larvicida, Nil, porque já acho que foi a segunda ou foi a terceira demanda sobre ele. Então, ele vem de lá.
O errado, o Luiz Carlos está dizendo, o errado não é só o governo não, aqui na Manuel Borba, a coleta passa todos os dias, mas aí vem um safado, está dizendo ele, e põe o lixo depois que o carro passa. Aí o cachorro rasga e vira um foco de mosquito. Essa aqui gravou o zap, vamos ouvir o que ela quer falar.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Nil, eu concordo com essa moça aí, desse pozinho. Realmente o rapaz veio aqui e botou, não matou não. Eu tive que botar uma garrafa de água sanitária no tanque do muro para poder resolver o problema. Porque já tinha sim as lavrazinhas, só que o rapaz falou para mim que esse produto matava aos poucos. Mas como? Se passou mais de 2, 3 dias e não matou nada. Aí a gente fica com medo, né?
Explique de novo como é que é o processo desse larvicida. É a dona... Deixa eu ver aqui. Cadê?
Nil Júnior. Nil, eu concordo com essa moça aí.
Ela não diz o nome, não. Mas
companheira, é o seguinte. Com relação ao larvicida, é aquilo que eu vou estar... já falei agora há pouco. A gente tem... O larvicida, ele vem, ele é colocado no depósito, ele inativa a lava. A lava, ela não vira mosquito, certo? O menino coloca, mas ela não vira, ela não se transforma em mosquito. O mosquito não nasce. Aí, o que é que eles fazem? Geralmente, quando eles vão e colocam, que vem as lavas, eles passam uma peneirinha e tiram essas lavas e jogam na areia. Então, isso pode estar acontecendo com a senhora. Se passou na sua casa, colocou, a lava não morreu, aquela lava não vira mais mosquito. Não se preocupe, o que é que você vai fazer? Só vai tirar ela e jogar na areia para que de fato não fique dentro da sua caixa.
Uhum. Vamos a mais pessoas aqui que estão falando. Essa daqui disse, ficou sabendo. Cadê a Elizabeth? Nil, muitas pessoas não têm educação, só vão aprender quando forem multadas. A de Maria Zé de Carneiro está dizendo que o hospital lá está cheio de gente doente e que a ambulância está todo dia na rua dela pegando pessoas com problemas e levando para o hospital. Leandra, pelo perfil dos pacientes que entram no hospital regional, o que é que está realmente... O Aedes aegypti transmite dengue de vários tipos, transmite zika e chikungunya. Qual é a maior incidência de pacientes no hospital regional?
Nil, é assim, eles sentem dores articulares, náusea, vômito e febre. Como a Ana falou, é muito difícil. O Zika, a diferencial de Zika, ele dá conjuntivite. E a mancha dele, ele tem uma mancha mais intensa. Mas as dores, as náuseas, é muito parecido, chikungunya e Zika e dengue.
E dengue, né?
E a chikungunya, as dores articulares vão vir no passar do tempo, porque dengue também dá dor articular. Sendo que chikungunya, quando a dengue acabar o ciclo dela na pessoa, as dores articulares, elas se vão. E o chikungunya não, ela permanece com dores articulares. Tanto é que tem muita gente fazendo uso de corticoide, porque não tem mais dores, não tem mais febre, não tem mais náusea, não tem mais mancha, não tem mais nada, mas continua com a dor no pé, uma dor na mão, uma dor não sei aonde. E tem, assim, e é isso que vai diferenciar. O que a gente vai saber realmente é a coleta de exame. Mas o que a gente tem trabalhado muito é em cima de chikungunya, porque todo mundo chega com dor, dor articular. Então a gente tem trabalhado muito em chikungunya. Inclusive a gente recebeu uma orientação para não colocar os três juntos. Os médicos interrogam os três juntos, Zika, dengue e chikungunya. Aí vão ter que fazer as três sorologias para saber que tipo foi. Uhum. Então, assim, eles têm notificado os três juntos para saber o que é que tem, o que é que dá. Como o atendimento tem sido muito intenso, e geralmente é as mesmas coisas, a gente tem trabalhado muito em cima da chikungunya, né? Porque as dores são muito intensas. A gente tem trabalhado muito com dexametasona, né? Que é a medicação que a gente faz lá para aliviar a dor. Mas sabe, todo mundo sabe que a chikungunya, o problema dela é as dores articulares depois que passar a fase aguda. A chikungunya vai ficar muito crônica, as dores articulares.
E existe alguma forma de tratamento que não numa unidade hospitalar? Você pode ter alguma medicação indicada ou correta mesmo procurar o hospital?
A gente trabalha muito com hidratação. O ideal é que você seja hidratado, né? Na dengue a gente trabalha muito com isso. Como as pessoas estão com muitas dores articulares, então é muito difícil você ficar em casa. Existem algumas unidades hospitalares em alguns municípios que muitas vezes, por algumas dificuldades de hidratação venosa, porque a quantidade de gente é muito grande, eles mandam hidratar em casa. Porque a dengue, a gente tem quatro tipos de dengue, A, B, C e D. Então, a dengue tipo A no protocolo, a gente precisa fazer hidratação oral, que pode ser feita em casa, pode ser feita na unidade, né, de saúde. Então, a gente pode hidratar. Agora, se você tiver febre, você vai tomar o remédio para sintomatologia. Se for para vômitos, se você estiver nauseado, porque se estiver vomitando, não adianta tomar remédio para vômito, que se não for injetável, você vai continuar vomitando. Mas se você estiver com febre, só nauseado, você pode ser tratado em casa realmente, porque você precisa ser hidratado. Mas a gente, como a gente está no surto, e muitos, como a gente está dizendo, a gente tem trabalhado como chikungunya por causa das dores intensas na articulação, aí geralmente eles vão para o hospital. Mas boa parte realmente poderia ser trabalhado em casa mesmo, assim. Não vou dizer a grande parte, mas uma boa parte poderia ficar em casa e fazer a medicação que a gente pode tomar, até no PSF mesmo, o médico passaria a medicação para casa. É porque a gente sempre diz isso aqui, existe uma teoria que no hospital, como ele é porta aberta, eu tenho um médico 24 horas, então é muito fácil você ir lá e você ser medicado, né? Então, assim, você poderia hidratar em casa, tomar medicação para dor em casa, medicação para febre em casa. Mas alguns casos não. Sábado a gente atendeu 128 crianças. Aí criança já é uma coisa mais difícil, porque a criança desidrata mais fácil. Criança e idoso desidrata mais fácil. Você precisa de hidratação venosa. E assim, a demanda de febre, de vômito, diarreia também está aumentando. Arthur até estava falando, sobre, acho que nessa época a gente tem muito mosca. E já começa as dias, a diarreia,
viroses,
né?
Aí
eu tenho diarreia. Aí muitas vezes você fica até confundindo diarreia e vômito dessas viroses de mosca, dessas coisas dessa época com dengue, que são sintomas muito semelhantes. Então, assim, criança é muito fácil, criança e idoso, de desidratar. Aí você realmente, você com diarreia e vômito, você precisa de hidratação, principalmente com vômito, hidratação realmente venosa.
No caso da dengue, a gente tem aquela versão hemorrágica da doença, que é sempre a que preocupa mais. No caso da chikungunya, você não tem essa versão, é só a dor mesmo.
Não, porque, inclusive, eu estava vendo uma entrevista até com o Drauzio Varella. Ele disse assim, se você fosse colocar num pódio dengue, chikungunya e zika, há uns meses atrás, você colocaria a dengue, porque a dengue mata, né? Depois você colocaria a chikungunya, porque a chikungunya ela dá doenças reumatológicas cronicamente. Você tem que ficar monitorando sua função reumatológica depois de um certo tempo, se for confirmado chikungunya. E a zika, até então, era mais a inofensiva. Com o passar do tempo, a maior preocupação hoje do Ministério das Autoridades em Saúde Pública é a zika, porque é a zika da microcefalia, né, que pode vir a matar, né, dependendo da quantidade de calcificação na criança, e da síndrome de Guillain-Barré. Nenhuma das duas a gente pode dizer que está confirmado com o mosquito, né? Exatamente, você não vai dizer que está confirmado, porque como você mesmo disse, são casos em estudos, em andamento, eles não podem dizer que é confirmado, mas a zika dá sim, porque ela ataca o sistema neurológico, uma coisa que tem realmente nos assustado. E hoje a dengue, ela continua a matar. A dengue hemorrágica mata. A chikungunya talvez hoje no pódio ficasse em terceiro lugar, porque ela vai dar doenças reumatológicas. Pode dar artrite, artrose, que você vai ter que tratar. Então, as três, elas são doenças que cada uma vai deixar um problema. Mas em termos de óbito, hoje a gente pode trabalhar com a zika, se assim for confirmado. A dengue, que já é confirmado, que a dengue mata, né? E a chikungunya, por causa das sequelas reumatológicas, que em muitos casos ela vai deixar.
Essa síndrome de... De que? Como é que chama? Síndrome de Guillain-Barré.
Guillain-Barré.
É aquela que incapacita, pode até dar paralisia nos membros, né? Vi já relatos.
Há relatos, inclusive, assim, existem alguns estudos no HR que subiu bastante, desde que a zika começou, surgiu bastante, aumentou o número de casos.
Tem um amigo meu, André Nil, do Ceará, ele é engenheiro têxtil, está lá em Fortaleza, ele teve a síndrome de Guillain-Barré e teve um quadro muito agressivo, você sabe já como é que ela é, Leandra? Ele ficou na UTI, passou acho que em torno de 8 dias na UTI, graças a Deus ele hoje está bem, ele saiu do quadro, mas quase que falecia por conta do desenvolvimento da síndrome.
É impressionante. Bom, eu recebi aqui um relato da Lourdes, lá da Cleto Campelo. Ela está mandando algumas fotos aqui, Arthur, de um terreno baldio lá, que fica, está identificando aqui, está trazendo um relato. Ela está dizendo que o dono tem condições de mandar limpar. Quem é o dono lá, produção? Quem é lá? É quem? É do Reinaldi, é isso? Pronto, identificar aqui e ir mostrando o terreno baldio e pedindo providências da Secretaria de Saúde. Ela disse que o terreno fica no centro, perto da panificadora Pão de Mel. Né? Ela está lembrando que sábado o Celso fez uma crítica em relação à visita dos agentes, pelo menos na casa dele, deixa um bilhete. E na minha, que eu não sei nem se passaram, está reclamando aqui. Quando estou em casa não passa e quando não estou, com certeza não passa. É a Lourdes. Ela mandou foto, eu estou encaminhando, viu, Lourdes, para o e-mail do secretário Arthur, para que ele tome providências em relação a isso. Aqui, ouvinte dizendo que aqui só se coloca o lixo na hora certa, em Carnaíba, lá. E está dizendo que o caminhão do lixo passa 8 horas. Alguém aqui está questionando, dizendo de novo que o remédio não mata. Isso gerou um debate com o próprio Ministério da Saúde, teve emitido uma nota falando da eficácia da medicação. Quanto à questão de plantonistas, Leandra, a quantidade de médicos está sendo suficiente para... Porque eu fico, se você for calcular 400 pessoas, for dividir isso por tempo, né, é humanamente impossível que um só profissional consiga atender tanta gente. Como é que está sendo essa escala de médicos para essa demanda?
Inclusive, eu, Arthur e Mery, a gente estava conversando ali na antessala, que o doutor Gilson, quando Mery foi, né, que é o nosso diretor médico, doutor Gilson Brito, que eu acho que você até deveria convidá-lo um dia aqui para vir falar. Uma pessoa muito sensata, muito boa, que tem tentado muito organizar. Todo mundo sabe que, Arthur bem sabe, se não fosse o programa Mais Médicos, conseguir médico é muito difícil na nossa região. Temos um quadro de médico no hospital regional que dá, em média, 4 plantonistas por semana, com exceção que eu não tenho obstetra. Mas vem férias, vem licença, vem falta, né? E a gente foi na secretaria sexta-feira e foi pedir para pagar ao médico um valor diferenciado para os plantões extras, para ver se a gente consegue botar médico no regional final de semana. Por quê? Porque ainda o doutor Gilson tem lutado de todas as formas, ele estava conversando com a gente. Ele não tem conseguido médico para colocar no hospital. Ele não tem conseguido. Assim, o médico, esse final de semana eu tinha médico. Se você colocar 4, eles atenderam 100. Aí você colocar que eu tenho as transferências, que eu tive 5 gestantes para ser transferido, porque eu não tenho obstetra. Todo mundo sabe que eu não tenho obstetra. Não é porque o hospital não queira, não é porque a gente não queira pagar, é porque eu não tenho obstetra disponível na região. Não tenho. Isso a gente já se falou aqui várias vezes. Ministério Público, a gente vai para a reunião. Não se tem. Quando a gente abre concurso, o Estado abre concurso, não se escreve nenhum obstetra para essa região. Então, no domingo eu não tenho. Então, assim, fica humanamente possível. Aí eu tenho um quantitativo de médico pouco, certo? Eu não tenho um quantitativo suficiente. Mas o Estado está, assim, está tentando se mobilizar, assim como você mesmo disse, fez lá em Arco Verde. Ele deve tomar algumas providências. Dr. Gilson deve remanejar alguém, porque, assim, não consegue nenhum médico para vir trabalhar aqui. Os municípios pequenos, a maioria deles não tem médico. Entendeu? A maioria deles não tem médico, então deságua lá. Infelizmente é muito difícil, não só médico, como técnico de enfermagem também, enfermeiro. Eu quero parabenizar a equipe do regional, que tem trabalhado com muita dedicação, com muita eficiência, porque não é fácil, Nil, você funcionar 300, 400 veias num dia, fazer medicação, atender, mesmo que você não funcione de todo mundo que chega lá. Mas só você atender 128 crianças com mãe, vomitando, atender criança é uma coisa muito difícil. Atender a sala vermelha, então, assim, o Estado, ele é ciente disso, está tentando tomar uma providência, porque é uma coisa que está surgindo muito rápido para a gente. Eu me lembro que eu estava no final do ano com o Arthur na Câmara de Vereadores, fazendo o Dia D, como é que ia ser, era um programa, né, de combate, isso que está falando sobre a lei, tudo isso foi exposto, eu não tinha essa quantidade de pessoas no regional. Entrou o início de janeiro, a gente também não tinha. Isso começou da segunda quinzena de janeiro para cá, e só vem aumentando. Então, assim, para a gente foi muito rápido, porque eu me lembro que quarta-feira passada fez 15 dias, a gente atendeu 286 pessoas. Para mim já foi um susto, agora a gente já está atendendo 400, então a gente está numa PG, não é nem numa PA, é numa PG, numa progressão geométrica, não é nem numa aritmética. Então, assim, está crescendo muito rápido. Assim, eu fui, a sexta-feira eu estava com a secretária da ADH, doutora Carol Lemos, como o Arthur disse, eles devem estar aqui essa semana, mas realmente eu não tenho médico, porque está sendo muito rápido e os médicos, eles não estão, realmente, eu não tenho médico disponível na região para vir para o final de semana e todos os dias para estar no Emília. Eu não tenho essa demanda de médico.
A ouvinte está dizendo aqui que é muita gente no hospital, mas todos são atendidos bem, está fazendo um registro aqui, né, reclama que às vezes o problema é só um médico para atender todo mundo, isso que a Leandra acabou de falar. A Leninha está dizendo, eita, Nil, Arthur, Leandra, bom dia. Aí o bicho pega, já pensou se ficam sequelas, né, dessa síndrome, por exemplo, quantas pessoas sujeitas a isso, ela lembra os mais vulneráveis, idosos, etc. Aqui quem está falando comigo, aqui está dizendo, é o Júnior, está dizendo que hoje não foi trabalhar com dores nos ossos, dor de cabeça. Minha mãe estava boa sábado, sem sentir nada, amanheceu sem poder andar. Está dizendo aqui que é complexa mesmo a situação. E ela só vai mudar quando houver uma conscientização plena da população. Só para fechar, Arthur estava me dizendo que está estudando a possibilidade do selinho, né, dessas experiências exitosas aí pelo país. Algumas cidades estão adotando, e está dando certo, Arthur, o selo de casa livre de dengue. Quer dizer, quando a família faz sua parte, um selinho lá indicando isso, a prefeitura me parece estar adotando esse sistema também.
Isso, Nil, assim, é um registro que eu tenho que fazer. Eu gosto muito, por isso que eu falei que era um prazer estar aqui discutindo mais uma vez saúde, porque você, com o pessoal aqui da Pajú, ajuda a implantar, a discutir novas ideias, e aí a gente vem sempre nessa parceria. Tudo que chega aqui você manda pra gente e a gente vai cuidar de tratar e de resolver o problema. Então, pode ter certeza que a gente está saindo daqui hoje com essa missão, né, que eu acho que é interessante, e a gente que trabalha no campo de saúde coletiva, a gente tem que escutar as pessoas, a gente tem que escutar a opinião, a gente tem que chegar junto do povo, porque a gente erra menos, né? Então, assim, a gente vai estar assim adotando essa prática. Dizer a vocês que, como a Leandra tem uma equipe lá, que é aguerrida lá dentro daquele hospital regional, a gente sempre fica muito feliz. E nas reuniões, Leandro, na CIB, o secretário está vindo agora quarta e quinta-feira, o secretário estadual de saúde vai estar aqui em Afogados. A gente teve uma audiência com ele, se eu não me engano, dia 20 de janeiro, eu e Patriota, junto com ele, onde a gente estava cobrando algumas situações que precisariam ser resolvidas aqui nessa região, na 10ª região de saúde, num hospital regional, certo? A gente cobrando algumas situações que estava chegando na nossa porta, que chega ainda, mas de fato ele vai estar aqui para a gente discutir. Dizer, Nil, que a Secretaria de Saúde hoje tem um exército de 329 guerreiros também, que estão trabalhando diuturnamente na perspectiva de combater o mosquito. Quero agradecer a equipe que trabalhou durante o carnaval, cara, de forma incansável, né, fazendo panfletagem, orientando, e os agentes de endemias trabalhando. Quero agradecer os 93 agentes de saúde que vão nas casas, que orientam, que identificam focos, que fazem o trabalho de prevenção. Quero agradecer aos 13 médicos que trabalham com a gente diuturnamente nos PSFs. Dizer que, pessoal, não esqueçam, a gente tem unidades que atendem à noite. Uma vez na semana, as unidades da zona urbana atendem à noite até 8 horas da noite. Então, quem tiver com sintomatologia de uma das três doenças, ou quem quiser realizar algum tipo de atendimento que já vem fazendo algum tipo de tratamento, procura a unidade básica de saúde, que a gente vai ter um médico, um enfermeiro e um dentista lá para poder estar atendendo. Dizer também, Nil, que quero fazer um registro pessoal da vigilância sanitária, junto com a vigilância em saúde, com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura também, que vem dando um apoio muito forte, com o Rodrigo, que é assessor de comunicação da imprensa, que é o responsável por estar articulando esses debates junto com vocês e por também estar fazendo a informação sobre esses agravos. A gente fica muito feliz de ter uma equipe como essa. Quero agradecer ao Comitê de Combate à Dengue do município de Afogados da Ingazeira, que tem componentes da Secretaria de Saúde, Administração, Educação, Secretaria de Finanças, Controle Interno e Gabinete do Prefeito, além da infraestrutura. Então, assim, a gente tem uma rede enorme. Quero agradecer a rede complementar, ao Hospital Evoide Moura, que também é referência para atender os nossos casos suspeitos. A gente tem uma rede enorme que vem dando sustentabilidade a isso. E dizer ainda o pessoal da UPAE, né, que vem fazendo um acompanhamento dessas quatro crianças já na região, eu agora estou falando enquanto COSEMES, já da região, para que estão notificadas como microcefalia, pessoal da UPAE através de serviço de fisioterapia. Dizer que aqui no município de Afogados da Ingazeira a gente está construindo um CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual, para tratar possíveis casos que venham ser confirmados, Deus queira que não sejam confirmados daqui, mas que venham a ser confirmados aqui no nosso próprio município, também servir de referência para a região. Mais uma vez, a gente se coloca à disposição de vocês e, quando quiser chamar, estamos aí para a luta.
Eu agradeço. No final do programa, só dizer, tem uma nota do hospital, vou aproveitar para informar. Dona Maria de Fátima Gonçalves de Nascimento tem 51 anos, filha de Maria dos Anjos Souza da Silva, residente no sítio Pereiros, está internada desde o dia 11 na clínica médica, nos leitos integrados de saúde mental, sem acompanhante. Então, algum familiar de Dona Maria de Fátima Gonçalves compareça. Alguém reclamou aqui de um esgoto estourado há mais de 2 meses na Travessa 2 Berta Célio. Eu estou entregando a Arthur porque tem relação com o pessoal da vigilância que está aqui, com a infraestrutura para identificar esse local. Quero agradecer muito a vocês, repetir que a Rádio Pajus coloca como parceira para identificar esses casos, para ir ajustando, identificando, mantendo contato. É papel da nossa emissora também ser parceira nesse debate, entendendo que cada um tem que fazer a sua parte nesse conjunto de ações para a gente minimizar, diminuir os riscos, né, em torno...